Olá, meus amigos, minhas amigas, dando continuidade ao estudo dos biomas brasileiros, vamos estudar o bioma Caatinga. Inicialmente, vamos ver as características da vegetação deste bioma. Vamos lá, venham aqui para a tela comigo, características da vegetação. Vegetação xerófita ou xerófila adaptada à semi-aridez, ou seja, ambiente de pouca umidade. O que, que nós temos lá na Caatinga, pessoal? Qual que é o clima lá? É o clima semiárido, ou seja, a vegetação ela vai ser adaptada ao clima. O clima condiciona a vegetação. Então, uma vegetação de semi-aridez, um ambiente de pouca umidade. E, obviamente, que onde você tem aí pouca umidade, você vai ter uma vegetação caducifólia, que as folhas, elas vão, as árvores vão perder as folhas periodicamente com a seca. Elas são aí caducifólias. Eu até coloquei aqui algumas poucas espécies não perdem as folhas na época da seca. É aquela preocupação do professor se você vai ter aí uma questão extremamente detalhista. Acredito que para o nosso concurso isso não venha a ter, porque mesmo no bioma cerrado, você tem ali no período seco algumas árvores que não perdem as suas folhas. Elas ficam com folhas durante o ano todo, principalmente se tu está numa área de vereda, se você tem água ali, se está nas margens dos cursos d'água também. Então, mas nós temos algumas árvores que não perdem. E elas não perdem folhas todas ao mesmo tempo, mas uma característica de vegetação aí caducifólia. Na Caatinga também, nós temos algumas poucas espécies que mesmo no período seco elas não perdem as folhas. Professor, e por que as árvores perdem as folhas no período seco? Vejam só, é uma estratégia de economia de energia. De energia no sentido de recursos alimentares, de água e sais minerais. Se ela vai ficar ali com as folhas, vai ter que ficar mandando água, e junto com a água ali os nutrientes, os sais minerais, para a alimentação das folhas. Então larga, vão largar, larga aí toda a folhagem, aí é menos, fica só o tronco e os galhos lá. Então é menos comida para o corpo. Corpício, pro corpício aí da árvore. Então, é uma estratégia de preservação de recursos alimentares. Aí volta a chover, tem água novamente. Opa, vamos lá, tem bastante alimento aí. Então, nós vamos lá e as folhas voltam aí para as árvores. Vamos aqui adiante. Então, são árvores de pequeno porte, também. Não existe uma condição climática de água suficiente, de chuvas, para que venham, crescer, se desenvolver uma vegetação de um porte maior. Árvores de pequeno porte, retorcidas, folhas pequenas e estreitas, em forma de agulha, acículo folhadas, também cascas grossas e raízes profundas que armazenam água. E nós temos também cactáceas com espinhos. Mas, meus amigos e minhas amigas, da mesma forma. Então, naquele período seco, quem já andou aí pela Caatinga no período seco vai ver todo aquele período seco ali, na Caatinga, aquela vegetação seca. Mas na época das chuvas, a paisagem ela rapidamente se transforma, ficando aí verdejante e com flores. E é também um bioma que possui uma grande biodiversidade. E é um bioma tipicamente brasileiro. É um bioma, pessoal, que só existe no Brasil. Um bioma tipicamente brasileiro. Tranquilo, vamos aqui adiante, olha aí, ó. Imagens aí do bioma Caatinga, que esta aqui é na, esta imagem aqui é na Bahia. É na Bahia. Imagem aqui é na Bahia. Bioma Caatinga, no período da estação das chuvas, verdejante. Aí vejam vocês, ó, período seco. Período seco, olha aí as cactáceas. E aqui também, ó, cactáceas também, mas já no período chuvoso, também verdejante. Mas vocês podem ver que não desenvolve uma vegetação de grande porte, porque é o período de chuvas e é na menor parte aí do ano. Isso não possibilita o desenvolvimento de uma vegetação de maior porte. Vamos adiante, ainda falando das características do bioma Caatinga, como eu já falei para vocês, o clima é o semiárido. Clima semiárido, uma condição de semiaridez com uma baixa umidade e irregularidade de chuvas, ou seja, chove num pequeno período e de forma irregular, no geral, então uma baixa umidade, com um longo período anual de escassez pluviométrica, sem chuva. E nós vamos ter uma pequena amplitude térmica. A temperatura não varia muito. Ela não varia muito durante o ano, uma baixa variação da temperatura. Entre a maior e a menor temperatura durante o dia e ao longo aí do ano. O solo é raso, é um solo pedregoso, é pobre em matéria orgânica, claro, né? Você não tem ali também uma vegetação de grande porte que possa aí desenvolver bastante matéria orgânica. E nós temos uma predominância de rios intermitentes. Professor, o que são rios intermitentes? É o contrário de rios perenes. Ah, professor, o que são rios perenes? Bom, então rios perenes é que você tem água o ano todo. Então nós temos aí um predomínio de rios intermitentes, que eles vão secar na estação seca, claro. Tem água, período chuvoso, tem água lá, vai lá, chove, então o leito dos rios ficam com água, eles correm. No período seco eles vão secar. Mas nós temos, eu coloquei aqui para vocês, ó, o Rio São Francisco e o Parnaíba. E o Rio Parnaíba são os dois mais importantes rios aí do semiárido, eles são rios perenes, por quê? Porque lá na sua área de nascentes, nas suas cabeceiras, Rio São Francisco, em Minas Gerais, nós temos ali chuvas abundantes e regulares, que alimentam o Rio São Francisco para que ele venha a ter água, mesmo aí no período seco. E falando aí de bioma Caatinga, nós não podemos deixar de falar do projeto da Transposição do Rio São Francisco. Esta obra que se iniciou no ano de 2006, previa-se que ela fosse terminar em 2010 e que ela até hoje não terminou. Está quase totalmente concluída, mas lá nos finalmente aí não conclui. Ou seja, lá se vão aí, considerando 2006, né? Lá se vão aí, bem dizer, uma década e meia desta obra aí de transposição do Rio São Francisco. Vejamos aqui, ó, qual que é a ideia? É levar água para regiões semiáridas, para o abastecimento das áreas urbanas, das populações, também para a agricultura, para a agricultura e a pecuária. Então vejam vocês aqui, nós vamos ter o eixo norte. O eixo norte é em Cabrobó, né? Tá aqui, né? Então a água é captada em Cabrobó e ela vai para os estados de Pernambuco. Vejamos o que que nós temos aqui, ó, da Paraíba. Chega lá o estado do Rio Grande do Norte, aqui, ó, pessoal, e o estado do Ceará, o eixo norte. E nós temos aí o eixo leste, que vai captar água em Petrolândia. Petrolândia, acho que é isso, a divisa ali, né, na Bahia com Alagoas. Então leva água para a Paraíba também, Pernambuco e para aí o estado, me parece também para o estado aí do Alagoas. Então regiões desses estados abrangidas por esse projeto da transposição aí do Rio São Francisco. Bom, então os rios perenes, eles são rios em que ali na sua área de nascentes nós temos ali chuvas regulares, temos uma boa quantidade de chuvas durante todo o ano. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele vai nascer ali na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ali vai ter chuva, vai chover muito mais que no semiárido. E ali naquela sua área de nascentes, não vai secar. Então, ao longo do seu curso d'água, o Rio São Francisco, ele recebe águas de afluentes, tem rios que nascem no Cerrado também, da mesma forma. Não tenho certeza em relação ao Rio Parnaíba, mas o Rio Parnaíba, acho, não tenho certeza também quanto a isso, eu teria que olhar exatamente no mapa. Mas então que tu vai ter rios que são afluentes, que são formadores das bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, que vão ter água o ano todo e vão alimentar o leito desses dois rios, para que ali o Rio São Francisco, que mesmo no período seco, ele está atravessando lá o sertão da Bahia, lá na Caatinga. Poxa, não está chovendo. Os rios, os afluentes, os rios intermitentes, eles vão secar. Mas não, mas o São Francisco vai continuar tendo água. O velho Chico vai continuar aí tendo água até desaguar lá no Oceano Atlântico. Adiante, temos também problemas ambientais no bioma aí Caatinga. É quase metade da área aí do bioma, ela já foi aí desmatada. Para cultivos, enfim, cultivos, né? Lavoura, milho, mandioca, e cultivos, pastagens, também pastagens, a extração de madeira e para as carvoarias também, a partir aí da extração de madeira. E em muitas regiões do bioma está em curso um processo de desertificação. Como assim, professor? Então, você já tem uma condição de semiaridez. Já tem uma condição de semiaridez. Você já tem um ambiente frágil. Aí você pega e começa a sobreutilizar aquelas áreas ali, vai ali, desmata aquela vegetação que tinha, começa a sobreutilizar para agricultura, para pecuária, aquele solo que já era um solo pobre vai se tornando um solo mais pobre ainda, um solo arenoso. E aí, digamos, ele passa aí para um processo de desertificação. Nós temos este problema aí em algumas regiões aí do bioma Caatinga. Inclusive, vou deixar aqui para você, só vou voltar aqui para o slide, para quem não viu o que eu falei, vou deixar aqui também para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, as áreas suscetíveis à desertificação no bioma Caatinga e núcleos de desertificação, onde este processo ele está mais acentuado. Adiante, questão de prova, as regiões do Brasil pouco favorecidas pela precipitação pluvial anual, pouco precipitação pluvial anual, chuvas. São aquelas que apresentam arbustos e pequenas árvores. Sim, com copas distanciadas entre si, galhos tortuosos e cascas grossas. O gabarito aqui, ele está certo. Veja só, falou em arbustos, arbustos, certo? Pequenas árvores. As copas são distanciadas entre si. Por que que elas são distanciadas? Porque as árvores são distanciadas. Galhos tortuosos e cascas grossas. É uma característica da vegetação da Caatinga. Tranquilo, tá certo? Que vejam, você estuda a vegetação do Cerrado, vai dizer o quê? São árvores de pequeno e médio porte, árvores também distanciadas, com troncos e galhos retorcidos e cascas grossas. Temos aí uma semelhança também, mas também é uma vegetação. As árvores no Cerrado são de pequeno e médio porte. Na Caatinga são árvores aí de pequeno porte. Certo, minhas amigas e meus amigos? Tranquilo, terminamos esse nosso estudo do bioma Caatinga.